3 W's. Com Paulo Lázaro.
Ainda há bem pouco tempo aqui se falava no assunto e cada vez mais parece ser recorrente. Desta vez foi a Nintendo quem se chegou à frente, por assim dizer. Estreia-se agora no mercado da tecnologia 3D com o lançamento da Nintendo 3DS, a consola portátil que dispensa óculos especiais. Já foi anunciado pela direção da marca que o produto chegará ao mercado europeu no dia 25 de março, embora ainda se desconheça o preço do aparelho, que incluirá um ecrã maior para melhorar o efeito 3D e uma câmara que permitirá tirar fotografias em 3 dimensões. Segundo o diretor de marketing da Nintendo em Espanha, todas estas funcionalidades, incluindo os óculos 3D, serão ferramentas muito úteis na hora de programar novos conteúdos. Os jogos de vídeo, evidentemente, terão um papel de destaque na evolução da Nintendo 3DS, mas os responsáveis da consola quiseram um atrativo a mais para o utilizador e já fecharam acordos com a Sky News, o Eurosport e a Hardman, a companhia responsável pelas animações Wallace & Gromit e Fuga das Galinhas. Os acordos com estas empresas permitem ampliar o mercado da marca, que também destaca a importante componente online da Nintendo 3DS. Terá também um aparelho associado ao fenómeno das redes sociais, graças ao Street Pass. É um sistema de conexão automática que permite a troca de informação entre os vários utilizadores da consola. O dispositivo será lançado junto com um catálogo variado de títulos, entre os quais se contam nomes como Mario Kart 3DS, Hannah Montana Forever, The Legend of Zelda, Ocarina of Time 3D e Street Fighter 4 3D Edition, entre vários outros. Aguardamos. Já demorava e a China lançou oficialmente o seu próprio serviço de busca de mapas pela internet, o Map World, assim se chama, com dados recolhidos pelo satélite em 2010 e vistas em 3 dimensões e que incluem também uma vista de localização plana, como no Google Earth, segundo informou na semana passada o Global Times. Durante a apresentação, as autoridades chinesas aproveitaram a ocasião para lembrar que o Google Earth, precisamente, tem até ao final de março para se adequar às operações no país asiático, isto tendo em conta que rege no país desde maio de 2010, um regulamento que obriga os fornecedores de serviços cartográficos pela internet a obterem uma autorização especial para oferecê-los na China. O diretor do Gabinete Estatal de Topografia e Cartografia, Song Zichao, sublinhou que o mercado de internet na China é aberto e livre e que os serviços de mapas oferecidos no país devem estar alinhados às leis. Por isso, tal como qualquer outra empresa, o Google Earth deve também obter a licença no prazo dado. Até ao momento, mais de 100 empresas já terão esta dita licença e outras 100 estão neste momento em processo de as conseguir obter. Por falar em Oriente, o coreano tornou-se a 7ª língua a ter uma versão local no Twitter. A decisão do site deveu-se ao elevado interesse que o serviço obteve no último ano na Coreia do Sul. A apresentação desta nova versão local do Twitter foi feita por Evan Williams, um dos fundadores do serviço de microblogging, que, citado pela empresa local, revelou que os tweets em coreano aumentaram mais depressa que os tweets em geral, com um crescimento de 3.400% entre janeiro e dezembro de 2010. Durante o mesmo período, o número de utilizadores do Twitter no país aumentou 8,8 vezes para cerca de 2,28 milhões de membros registados no final de dezembro. Além do anúncio do lançamento da nova versão local, a empresa revelou o estabelecimento de uma parceria com um portal a uma operadora de telecomunicações locais para reforçar a presença naquele mercado. O presidente francês Nicolas Sarkozy quer fazer a vida negra, literalmente, aos piratas informáticos. Isto porque se lembrou de querer que o G20 discuta a questão dos direitos de autor na internet. Espera assim que, antes da reunião agendada para Cannes, no próximo mês de novembro, os representantes dos países membros tenham a oportunidade de debater o tema para que possam avançar com uma proposta conjunta. Para Sarkozy, a questão ultrapassa o domínio económico, tendo em conta que este considera que, no dia em que a criação deixar de ser remunerada, irá morrer. Por isto mesmo, é bom lembrar que França, neste momento, tem uma das mais duras legislações do mundo no que diz respeito à matéria da pirataria. A chamada Lei Adopi, como é conhecida, prevê a privação de acesso à internet para quem reincida no crime de pirataria e tem gerado uma forte polémica, mesmo ainda antes de ter entrado efetivamente em vigor, o que só aconteceu recentemente no passado mês de outubro. No âmbito das declarações agora proferidas, Sarkozy não se referiu especificamente à lei francesa, disse apenas que neste assunto, extremamente difícil, têm existido muitos mal-entendidos. Segundo números oficiais divulgados recentemente, revela-se que nos 3 primeiros meses de vigência da aplicação da lei francesa, resultou o envio de 100 mil advertências a utilizadores que infringiram direitos de propriedade intelectual, com downloads ilegais de ficheiros digitais, tendo já começado uma segunda ronda de advertências. Convém lembrar também que, mesmo antes da cimeira do G20 do ano passado, realizada em Deauville, em maio, Sarkozy já tinha defendido que deveria ser convocada uma reunião sobre o tema com grandes operadoras de internet, de resto um assunto que será também abordado na semana passada em Washington, com o presidente americano Barack Obama. E é isto. Até breve. 3 W's.